Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Meus cumprimentos especial ao Guilherme Marinho, coordenador do IML de Quirinópolis. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o doutor Abdala, doutor o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, muito obrigado pela presença de vocês. Doutora Lívia, advogada, muito obrigado pela presença da senhora. E agradecer a cada um dos presentes e cumprimentar todos os ouvintes da nossa página do Facebook. Muito obrigado por estar acompanhando os trabalhos dos vereadores. Que Deus abençoe e que nós possamos, no final, chegar ao nosso denominador, que é votar os projetos e requerimentos em prol da nossa comunidade. E também estender os cumprimentos a todos os funcionários do IML. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães, solicitando a construção de uma nova sede da agência em Quirinópolis. Atualmente, Quirinópolis conta com apenas uma agência da Caixa Econômica Federal em Quirinópolis e a mesma está instalada em um prédio relativamente pequeno em relação ao grande fluxo de pessoas que passam por ali todos os dias. A Caixa não pode ser comparada a outros bancos privados, tendo em vista que, além de atender correntistas, a mesma também atende inúmeras pessoas beneficiadas por programas sociais em parceria com o governo federal, fazendo com que o atendimento esteja cada dia mais demorado. É comum ouvir da população reclamações acerca da demora no atendimento, do espaço físico da agência, que não tem assentos para todos, que há fila para todos os serviços que o banco oferece. Inclusive, é comum ver hoje em dia fila até mesmo para pegar a senha de atendimento. Outra reclamação frequente dos usuários do banco é o quadro pequeno de efetivos, a julgar por ter poucos guichês de atendimento em todos os setores, fazendo com que o atendimento demore mais ainda. Não obstante, cabe salientar sobre a falta de logística pertencente na agência, tendo em conta que é recorrente possuir pelo menos dois caixas eletrônicos fora de funcionamento por estarem com defeito ou faltar dinheiro nos mesmos. É justo lembrar também da necessidade dos prédios ser adequado para o acesso facilitado do deficiente físico, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, pois no atual prédio, por incrível que pareça, não possui rampa de acesso ao segundo piso, onde são realizadas aberturas de contas, financiamentos, crédito empresarial, entre outros assuntos que podem ser tratados somente pela pessoa interessada e não por terceiros. Em meio a estas considerações é que esperamos o atendimento deste com urgência. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de administração e o superintendente municipal de trânsito para que providencie a pintura de uma faixa de pedestres na Avenida Santos Dumont, em frente ao Colégio da Polícia Militar Dr. Pedro Ludovico. Justifico o presente requerimento, visto que no local citado há um intenso fluxo de veículos em razão da dispensa dos alunos ser realizado pelo portão lateral do colégio e a faixa de pedestres pintada no asfalto encontrar-se apagada, atrapalhando a visibilidade do motorista, podendo causar confusão no trânsito e risco de acidentes. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Cacinda Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao secretário de Meio Ambiente, solicitando avaliação em projeto de arborização e plantio de grama nas imediações da Capela São José, no bairro Alphaville, em frente à Rua 2. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de trazer melhor qualidade de vida às famílias que moram nas imediações da quadra da Capela São José, no bairro Alphaville, agregando com isso um impacto positivo na parte urbanística e ambiental de nossa cidade. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Do Tiago Rezende, o requerimento.
Solicita, secretária, se há algum vereador inscrito no grande expediente. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal e que ele fosse aprovado. Eu gostaria de fazer um requerimento que, após a sessão, que nós fazemos uma sessão para que nós possamos ouvir o coordenador do IML, para nós corrermos a sessão normal e fazer uma extra para a gente ouvir a fala dele na convocação que foi feita por essa Casa de Leis. Aí eu coloco o requerimento verbal em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 34ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de setembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lema Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o convite da editora Kelps e da escritora Joelma Gonçalves Rocha, convidando para o lançamento dos livros Entre Linhas e reedição do livro Sentimentos da Alma, no dia 23 de novembro, no Palácio da Cultura Soldino Vieira de Carvalho. Lidos os ofícios de número 034, encaminhado ao senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior, governador do estado de Goiás, o qual solicita a ajuda de custo para a construção de um auditório no Colégio Militar Dr. Pedro Ludovico. 040, encaminhado ao senhor Guilherme Marinho Amorim, o qual solicita que seja encaminhado para esta Casa de Leis a escala de plantonista dos funcionários do 13º Núcleo Regional de Polícia Técnica Científica de Quirinópolis, ambos de autoria dos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lema Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. 039 ao senhor Guilherme Marinha Morim, convocando-o para comparecer na sessão do dia 15 para prestar esclarecimento de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação dos projetos de lei do Executivo de número 025, 026, 027, 028, 029 e 032. Foram lidos os requerimentos de números 281 de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, 282 e 285 de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 283 de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 284 de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 286 de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, de número 002, do Poder Legislativo, o qual altera o inciso 23 do artigo 24, parágrafo 2º do artigo 54, parágrafo 5º do artigo 69, todos da Lei 1717, Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereador e de apreciação de veto, e contém outras providências. Projeto de Lei Complementar 002 do Executivo, o qual altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências. Aprovados por unanimidade. Colocado ainda o Projeto de Lei Complementar 003, o qual insere e altera dispositivos da Lei Complementar 005 e contém outras providências. Discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Dalma Machado Borges e Marcos Antônio Cabral. Logo em seguida, o referido projeto foi aprovado por maioria com votos contrários dos vereadores Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Em seguida, foram colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 025, o qual cria o Fundo Municipal de Educação de Quirinópolis e dá outras providências, discutido pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira. 026, o qual dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, FUNDECON, e contém outras providências. 027, o qual autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, FUNREBOM, e contém outras providências. 028, o qual autoriza a desafetação e com posterior alienação de imóvel e contém outras providências. 029, o qual autoriza o Executivo Municipal a fazer contribuição à Associação de Amigos dos Portadores de Câncer de Quirinópolis e contém outras providências. 032, o qual cede área sob o regime de comodato e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Colocados ainda em primeira discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 011, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Orlando César de Oliveira e contém outras providências, momento em que o autor do projeto solicitou a retirada e arquivamento do mesmo. 013, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Rodrigo Alves Santos e contém outras providências, discutido pelos vereadores Marcos Antônio Cabral e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, momento em que o vereador e autor do projeto solicitou que fosse fixado no mural da Câmara Municipal e Prefeitura cópia do referido projeto com sua biografia. 014, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alves Teixeira e contém outras providências, momento em que o vereador e autor do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido. Foi discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Na sequência, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 272 a 279. O requerimento 277 foi discutido pelos vereadores Veroneida Rodrigues de Assis e Marcos Antônio Cabral. 279, discutido pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira. 280, discutido pelo vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Dagmar Andréa de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Acácio Divino Vieira de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 15 de setembro de 2017, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Só justificar a falta da vereadora Ives, do vereador Cassim e do vereador Márcio de Oliveira, os quais justificaram a mesa diretora a falta deles. Coloco em votação projetos e requerimentos. gostaria de solicitar do plenário que os requerimentos, nobres vereadores, que se, com autorização de todos, que a gente votasse todos os requerimentos em bloco sem destaque.
Segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 025, que cria o Fundo Municipal de Educação de Quirinópolis e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
026 do Executivo, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 026. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
027, que autoriza abertura de crédito adicional especial para o Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 027. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
028, que autoriza a desafetação com posterior alienação de imóvel e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 028. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
029, que autoriza o Executivo Municipal a fazer contribuição à Associação de Amigos dos Portadores de Câncer e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 029. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
032, que cede área sob o regime de comodato e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 032. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
013, decreto legislativo do vereador Marcos Cabral, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Rodrigo Alves dos Santos e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do nobre colega vereador Marcos Cabral, 013. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alves Teixeira e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Os requerimentos dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita construção de sanitário na Escola Municipal Márcio Ribeiro. Da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita do prefeito municipal e da secretária de saúde que seja colocado um corrimão na rampa que fica na entrada do laboratório. Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita a reforma do muro e contenção do Lago Sol Poente. Do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que seja fixada uma caçamba na antiga saída para Rio Verde, no bairro Morumbi, e na GO 064, na entrada para a região do Douradinho. Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita do presidente da Caixa Econômica Federal construção de uma nova sede da agência em Quirinópolis. Do vereador Tiago Rezende, que solicita do secretário de Meio Ambiente pedido para avaliação e projeto de plantio de grama e arborização na praça do bairro Alphaville, na rua 2, em frente à Capela São José.
Está em votação os requerimentos em bloco sem destaque. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Se algum vereador quiser fazer uso das explicações pessoais, Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem-se em sessão ordinária no dia 2 de outubro, às 8 horas da manhã, no local regimental. E convoco agora os colegas vereadores para a gente fazer uma sessão especial para que nós possamos ouvir, né, o coordenador Guilherme Marinho, do IML de Quirinópolis.
Cadê a...
Então, o Guilherme Marinho, você tem 30 minutos para discorrer e declara aberta a presente sessão, e você tem 30 minutos para discorrer sobre o IML, e se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, tá?
Acho que está desligado. Sim. Primeiramente, bom dia à mesa, diretora, aos vereadores, vereadores presentes. Eu recebi ofício ontem, né, sobre, para explicar um pouco do funcionamento do IML aqui na nossa cidade. O primeiro tópico que eu quero salientar, e que assim muitas vezes a população não entende, é o que é o IML em Quirinópolis. A primeira coisa, o IML, sim, obrigado. O IML, ele faz parte de um núcleo regional de polícia técnico-científico. Então, Quirinópolis tem um núcleo regional de polícia técnico-científica. Da mesma forma que a Polícia Civil em Rio Verde tem uma regional de polícia civil, nós temos uma regional. Então, nós não atendemos somente Quirinópolis. Nós atendemos 10 municípios, e desses 10 municípios, mais 3 distritos. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é isso, porque a população muitas vezes não entende. Acha que o IML de Quirinópolis é só para Quirinópolis. E dentro dessa estrutura, que seria do 13º Núcleo Regional, nós temos o Departamento de Criminalística, que é a parte responsável pelas perícias, e também a parte de Medicina Legal, que aí sim seria o vulgo IML. Mas isso é bem comum no interior, não é só aqui em Quirinópolis, de você dizer que a polícia científica é muito associada somente ao IML. Então esse é um ponto que eu queria já deixar claro. O segundo ponto, que fala sobre a estrutura física. Bom, eu acho que aqui todos conhecem, o IML, ele fica localizado próximo ao Hospital Municipal, logo ao lado do Hemocentro, do SAMU, e é uma estrutura cedida pela Prefeitura, desde o ano 2000, quando começou as atividades. Lá a gente é composta por... Tem a recepção, temos o almoxarifado, temos uma sala de autópsia, onde é realizada as necrópsias dos corpos, de toda a regional, de todos esses municípios. Temos a sala de peritos, que é onde são realizadas perícias criminais, que não estão envolvidas com Medicina Legal. O consultório médico, aí sim para fazer perícias em vivos, lesão corporal, DPVAT, etc. A parte administrativa, a chefia, tem uma copa, 3 banheiros e um dormitório. Esse dormitório, ele só tem, no caso hoje, uma cama. Muitas vezes a gente é questionado a respeito do plantonista, né? Sobre o local que o plantonista fica. O que eu tenho a dizer para vocês hoje é que a estrutura que nós temos hoje, ela é inadequada. Tanto em extensão, quanto para as atividades que são realizadas. Esse não é um problema exclusivo de Quirinópolis. Eu não sei se vocês chegaram a ver, em fevereiro desse ano, Luziânia teve um problema muito sério com relação à interdição do IML de lá. E todas as autópsias foram transferidas para o município de Formosa, por inadequação do prédio, da estrutura física. Quirinópolis, nós também já recebemos a visita da Vigilância Sanitária e condenando o nosso prédio. Então, gente, eu estou passando aqui a situação real, que foi pedido para mim. Então, e assim, até para todos vocês terem conhecimento, tanto os vereadores quanto a população. Quando a gente fala em estrutura inadequada, por exemplo, nós não temos dormitório suficiente para todos os plantonistas, porque o local do plantonista é ele estar dentro da unidade. Mas quem são os plantonistas? Médico legista, perito criminal, auxiliar de autópsia, motorista e, no caso, um administrativo. Para funcionar tal como funciona um hospital, a polícia militar, enfim, o plantonista ele tem que ficar lá. Mas sem estrutura, não tem como isso ser feito. Eu vou chegar ainda na questão do corpo que teve problema essa semana. Mas vou enumerar outras situações aqui. Por exemplo, nós fazemos muitas perícias em arma de fogo. E para você fazer perícia em arma de fogo, você precisa de um local adequado. Como é feito as perícias em arma de fogo nos locais adequados? Você tem um tanque de água próprio para você colocar a arma, para você disparar, e o projétil da arma, pela força do atrito da água, ele ficar preso ali e não oferecer risco, nem para o atirador e nem para onde o projétil vai ser lançado. Então, hoje, a gente utiliza o local que dá. Por exemplo, a gente, aqui na zona rural, alguns paredões, a gente coloca e atira lá. Por quê? Porque não tem outro lugar. Mesma coisa em relação ao cadáver. Cadáver em decomposição. O cadáver em decomposição, ele, a partir do momento que ele está nesse processo, que está instalado, você não tem como interrompê-lo. Pelo tipo da bactéria, pelo tipo do fungo. Por exemplo, foi questionado em relação à geladeira. Por exemplo, não adianta. Não é essa forma que é feita. Como é a forma correta? Por exemplo, Goiânia. Goiânia é adaptada. Você tem uma sala específica e ela é hermeticamente fechada, principalmente pela questão do odor, que é muito acentuado. E ele fica lá fechado para aguardar a identificação, que é o ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, a gente já tem vários problemas. E esse não é um problema exclusivo de Quirinópolis, é um problema já de vários núcleos de polícia científica no estado de Goiás. Só que, desde que aconteceu o problema em Luziânia, o Estado se mobilizou, o Estado de Goiás. Então, hoje, o que o Estado de Goiás tem para Quirinópolis? Ele tem um processo junto à gerência de engenharia para que se construa um novo núcleo em Quirinópolis. Isso já tudo com projeto, com planta, tudo muito bem já, bem esmiuçado. Então, a gente recebeu esse processo e a gente precisa de uma área. Uma área de, no mínimo, 3 mil metros quadrados. A partir desse momento, eu me reuni com o prefeito, o Dr. Gilmar, e também com o assessor dele, o Coronel Bonfim. E o Bonfim e o Gilmar têm me ajudado a disponibilizar uma área que seja adequada e atenda ao pedido do Estado. Tanto é que vai passar, assim, o Bonfim, ainda hoje, ontem eu já olhei algumas áreas com ele, hoje vou olhar mais algumas, e ele vai passar, provavelmente, o projeto aqui para vocês, para que seja aprovado a doação dessa área para a construção. Porque uma vez com a área, através daquele programa aqui do Estado, né, o Goiás na Frente, ele que tem disponibilizado recursos para a construção. E, por exemplo, Itumbiara estava com núcleo já para ser construído por 12 anos. E ficou obra parada, e depois que veio o programa, saiu a obra, já está funcionando. Aparecida de Goiânia não tinha núcleo, e construiu, assim, de forma até rápida, o núcleo de Aparecida de Goiânia. Campos Belos, no norte do estado, também foi realizado. Tudo já seguindo esse padrão que o Estado quer para a polícia científica. Sim. Sim. Eu entrei na polícia em 2010. Em 2009, foi realizada essa doação. Só que, assim, eu não tenho muito conhecimento desse processo, de onde vinha a verba. Eu só tenho a lei, né? A cópia daquela lei, que seriam mais ou menos 1.400 metros quadrados. Hoje, não. Porque o projeto padrão, ele separa as estruturas entre Instituto de Criminalística, apesar de ser um núcleo regional, não vou chamar instituto, vou colocar a parte da criminalística de um lado e a parte da medicina legal de outro lado. Porque essa é a forma correta de ser feita. Porque da mesma forma que é feita em Goiânia. Porque hoje funcionam os dois juntos. Mas isso não é o procedimento correto. Se você pegar a vigilância sanitária e ela for lá, ela vai dizer, isso aqui não pode. Pela questão insalubre mesmo. Então, o projeto foi feito baseado nisso. E o projeto tem tanto para aquele novo quanto para outros locais. E a própria vigilância sanitária já veio aqui algumas vezes e cobrava e falava, ó, gente, esse núcleo de vocês não pode ser ampliado pelo local, pelo espaço, tá, e outra, está do lado de um hospital, de um hemocentro, e do SAMU e de um abrigo de idosos. Então, assim, é mais que urgente a gente lutar para que nós consigamos essa área e dar continuidade para a construção de uma nova unidade, para nós evitarmos os problemas, porque o desgaste que vem a partir disso aí é muito grande. É só ver o que aconteceu em Lusiânia. Então, a gente, sim, tem que lutar para que não aconteça o mesmo aqui na nossa cidade. Eu fui questionado também sobre o quadro de funcionários. Durante muito tempo, eu entrei na polícia em 2010. Quando eu entrei na polícia em 2010, só para vocês terem uma ideia, nós éramos 146 peritos criminais no estado. Ou seja, era uma quantidade insuficiente para um estado que já, na época, sei lá, 6, 7 milhões de habitantes, é uma quantidade insuficiente. Então, o governador reuniu com a superintendente de polícia científica, a doutora Regiane, E disse assim, o que precisa para a gente resolver o problema da polícia científica, em termos de capital humano. Então, foi realizado o estudo e falou, precisa no mínimo de tantas vagas. Então, em 2015, a Polícia Científica de Goiás fez o maior concurso da história, onde foram contratados 250 peritos criminais, 150 peritos médico-legistas e 60 auxiliares de autópsia. Então, toda a dificuldade que nós tínhamos nos anos anteriores, porque a gente chegava em época de ter dois peritos para o mês inteiro, e a gente ter que se virar com isso, só que não tem como, porque é humanamente impossível. Porque como é uma regional, eu atendo desde São Simão até Lagoa Santa. São 10 municípios. Então, todos os delegados dessas regionais, eles solicitam que seja realizada a perícia. Mas muitas vezes não tínhamos peritos. Então, hoje, que especificamente em junho de 2016, nós conseguimos completar a escala. Então, hoje, a escala ela está completa. Todos os dias. Então, hoje, nós temos, depois desse concurso, depois da nomeação do pessoal, temos um coordenador, sou eu, temos no quadro 5 peritos criminais, nós temos 5 peritos médicos legistas, temos 3 auxiliares de autópsia, temos 5 administrativos e temos 2 motoristas. Esse é o quadro que a gente tem de plantonista. No caso, o administrativo que faz o expediente. Então, hoje, qual é o problema que a gente tem? Foi até pedido a escala aqui, né? Eu estou com a escala. E a nossa dificuldade hoje está no fato dos motoristas, que se vocês pegarem aqui, essa parte em branco é a parte que não tem o motorista. São os dias que não tem. Então a gente tenta remanejar e fazer de alguma maneira. E outra parte, que é bem séria, que a gente vem enfrentando já há algum tempo, é uma servidora para limpeza. Hoje, o IML ele não tem uma servidora. Por quê? Porque a que nós tínhamos, ela foi exonerada no último corte, né? Então, eu tenho conversado já mandei alguns ofícios pro governador, pro vice-governador, e assim, estou na esperança de que consiga uma servidora. Ou até mesmo, se a prefeitura puder disponibilizar, assim, a gente ficaria bem feliz, porque o serviço de limpeza hoje ele é feito pelos administrativos. Então eu tenho que tirar uma pessoa que está numa função que ela não foi contratada para aquela função e adaptar. E não é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar da maneira correta. E essa pessoa ser responsável somente por isso. Então eu estou expondo tudo aqui que foi o que me foi pedido. Só um segundo. Sim, aqui é sobre a escala. E uma outra coisa que nós precisamos, que foi o que aconteceu ano passado, nós tínhamos um bebedouro para a população. E esse bebedouro deu defeito. Ele era do patrimônio da prefeitura. E ele deu defeito, aí disse que levariam para arrumar e ele nunca voltou. Então hoje a gente está, assim, a gente depende de, por exemplo, do Hemocentro, de outros órgãos para nos ajudar. E para a população que já vai ali fragilizada, porque para a pessoa ir para um IML é porque ela já está numa situação, já veio de uma situação de violência. Então, assim, E você não poder oferecer uma água para ela também, eu considero que seja mais uma forma, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês puderem ajudar nesses requerimentos que vocês fazem, que vocês nos ajudem. Outro questionamento que foi feito... Outro questionamento foi a estatística da quantidade de corpos que passam pela perícia. Nós tivemos aqui em 2014, 2015, assim, um índice muito alto de violência. O pessoal deve se lembrar. Tanto é que assim, eu participo das reuniões lá em Goiânia com a Polícia Militar, geralmente a secretaria toda, a Secretaria de Segurança. E nessa época, Quirinópolis ela estava como alvo e com o objetivo de ser reduzido aquela quantidade enorme de violência que estava tendo aqui na cidade. E quando foi, acho que no final do ano passado, teve uma outra reunião, e assim, graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, nós reduzimos esses índices de forma significativa, que Quirinópolis saiu dessa zona, vamos dizer, de atenção em relação à violência. Então, sobre a estatística, eu puxei aqui a de 2015, 2016, 2017. Somente mortes violentas. Vamos lá, o que é uma morte violenta? Morte violenta é o que tem. Pode ser um homicídio, um suicídio ou um acidente. Esse acidente de qualquer natureza, de trânsito, de trabalho, enfim. Então, em 2015, nós tivemos 114 casos aqui na regional. Só morte violenta, tirando as outras perícias, né? Porque aí tem perícia de arma, de droga, os próprios laudos de acidente de trânsito e das causas dessas mortes. Porque aqui a gente pega mais a medicina legal, mas tem toda a parte pericial envolvida também. Em 2015, nós tivemos 114. 2016 teve uma redução para 95 e 2017 até ontem, 14 de setembro, nós tínhamos 56 mortes violentas. Então, assim, isso aqui corrobora com a estatística lá da Secretaria de Segurança de redução do número de mortes violentas aqui na região. Não só Quirinópolis, mas essa região sudoeste que a gente atende. O outro questionamento que foi feito foi o tempo que demora para ser liberado o corpo. Tá. Uma vez que o corpo chega ao Instituto Médico Legal, a autópsia é realizada. Antes, nós tínhamos problemas. Por quê? Porque antes desse concurso, nós não tínhamos médico 24 horas. Geralmente eu tinha que colocar na escala médicos 12 horas, pelo menos no período matutino, para que não ficasse dias sem médicos. Então, hoje a escala está completa. Então, aí eu peguei os dados lá, né? Porque a gente, quando o corpo chega, a gente anota a hora que ele chega, o procedimento e a hora que o corpo sai. Quando o corpo está identificado, que até essa questão da identificação, eu vou falar sobre um outro assunto, que é algo que a gente vai precisar aqui na cidade, o corpo ele leva uma média de 3 a 6 horas quando identificado. Se o corpo estiver identificado, a média é de 3 a 6 horas. Isso vai variar do tipo da autópsia, da quantidade de exames que o médico precisa, porque quando o corpo chega, existe a questão da paramentação dos EPIs, da autópsia propriamente dita, da produção dos documentos e da liberação do corpo. Então, geralmente as autópsias que são mais demoradas são aquelas que são o que a gente chama de multibaleados, né? São pessoas que levam vários tiros, ou até mesmo pode ser até um. Mas por quê? Porque nós não dispomos de aparelho de raio-x. Porque em núcleos grandes, por exemplo, Goiânia, acho que talvez Aparecida e Anápolis, é disponibilizado o raio-x. Porque aí você direciona o médico e o auxiliar para que ele encontre de forma mais rápida o projétil. E aqui nós não dispomos. Então, tem que ser feito da forma manual. Tem que procurar. Aí agora a gente entra na questão dos corpos sem identificação. Um corpo, quando ele chega sem identificação, a gente espera, entra em contato com a Polícia Civil para ver quem é, assim, quem está desaparecido, se tem alguém, para que essa pessoa vá até o IML e possa ter um direcionamento de quem é essa pessoa. Tá. A identificação, hoje, isso não é no Brasil, isso é no mundo, ela é feita de três maneiras e segue uma ordem. Isso por questão financeira e por questão de tempo também. Porque a identificação, ela é diferente do reconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu vou ali reconhecer o corpo. Você reconhecer o corpo é você chegar lá, olhar e falar, ah, esse aqui é, sei lá, é meu parente. Eu sei porque ele tinha isso aqui. Ele tinha essa tatuagem, ele tinha essa cicatriz. Então, reconhecimento não é método científico. E nós trabalhamos com métodos científicos. E quais são os métodos científicos de identificação? Hoje, aceitos internacionalmente. Se eu for aqui no Brasil, na Itália, qualquer lugar, ele vai seguir essa ordem. Que é o quê? A primeira é a necropapiloscopia. A necropapiloscopia é a análise das papilas digitais, das linhas, igual da identidade, depois que a pessoa está morta. Aí entra mais um problema que nós temos aqui na cidade. A cidade de Quirinópolis hoje não dispõe de um papiloscopista policial. E da mesma forma que foi feito um concurso para peritos criminais, também foi feito um concurso para papiloscopista policial. Só que os papiloscopistas policiais, eles não fazem parte do quadro da polícia científica. Eles fazem parte do quadro da polícia civil. Então, assim, na minha opinião, todo local onde tem um núcleo regional de polícia científica deve ter um papiloscopista policial junto. Essa é a minha opinião. Mas isso depende das tratativas com a Polícia Civil. E, por exemplo, hoje, nós éramos 14 núcleos, e agora já está tendo uma expansão. Hoje eu acho que nós estamos em 20 núcleos no estado. A meta é chegar a 23. Então, seria, por exemplo, 23 servidores papiloscopistas policiais para fazer a identificação desses corpos quando chegam. Por quê? Porque a primeira coisa é o método mais barato, porque basta ele colocar, se o cadáver estiver em condição adequada, basta ele colocar a tinta, passar num papel, da mesma forma que é feita a identidade, e fazer a pesquisa. Porque o Instituto de Identificação, que é onde eles trabalham, tem todos os dados civis e criminais de todo mundo que fez a identidade. E se não for nesse estado, ele tem contato com outro do outro estado para pegar. E por aqui você diz que essa pessoa é ela. A identificação, ela diz que, por exemplo, o Guilherme, ele é o Guilherme. E não tem como ele ser outra pessoa, por estatística. Pela quantidade de pontos que... Aí já é mais uma questão técnica. Então, essa é a primeira etapa. a necropapiloscopia. A segunda etapa de identificação, vamos supor, a pessoa queimou todos os dedos, ou, sei lá, um cadáver sem as mãos, não tem como identificar pela necropapiloscopia. Mas ele, geralmente, todo mundo faz tratamento odontológico em algum lugar, seja na rede pública ou na rede privada. E aí, no caso, a gente vai utilizar a odontologia legal. Todo dentista no Brasil, ele é obrigado a guardar os prontuários de todos os pacientes com as radiografias. Por quê? Porque através dessas radiografias você pode fazer a comparação entre aquele cadáver que você não sabe quem é com a radiografia que ele tirou em vida. Por quê? Porque da mesma forma que a nossa digital ela é bem específica, a nossa dentição e os tratamentos que nós fazemos ao longo da vida, eles são muito específicos. Muito. Então, isso é aceito internacionalmente como forma de identificação. Já essa parte é tranquilo aqui no Estado, porque o Estado tem uma seção chamada SAFOL, que é de Antropologia Forense e Odontologia Legal. Que essa seção ela só mexe com isso, só com essa parte odontológica. E por último, vamos supor, ele também não tem registro odontológico, a família não sabe, a última forma é o DNA. E o DNA é o exame já conhecido por todos. Você pega pai, mãe, irmão, quem tiver ali disponível que possa fornecer uma amostra, você leva para o laboratório e vai comparar se vai dar positivo ou negativo, né? Na verdade, a gente usa esse termo, a gente usa inclusão ou exclusão para saber se essa pessoa é aquela ou não, de acordo também com estatísticas, que é a parte técnica da coisa. Então, esses métodos, eles demandam tempo, porque são técnicas complexas, não são tão simples. Tirando a necropapiloscopia, quando o cadáver está com as papilas digitais dele, está tranquilo. Aí sim, aí não tem problema, aí sai rapidinho. Mas uma vez que o corpo não tem identificação e precisa utilizar essas técnicas são demoradas. Grande parte das vezes. Mas por quê? Por causa da técnica. Por exemplo, a própria necropapiloscopia, que é aí que nós vamos chegar no caso que a gente teve aqui essa semana. O caso que a gente teve aqui essa semana, o rapaz estava semicarbonizado e em processo de decomposição. Por ele estar semicarbonizado, as papilas digitais dele estavam um pouco sem qualidade para ser feita o confronto com a ficha dele lá do Instituto de Identificação, a ficha da identidade dele. Então, o que, que foi feito? Eu fiz aqui uma cronologia certinha no caso do José Aparecido de Deus, da forma que aconteceu. Aí vocês vão entender, porque a gente, sem entender o processo, a gente pode cometer alguns equívocos. E depois que a gente entende, a gente expande um pouco e vê da forma que realmente foi. O corpo do José Aparecido, ele foi encontrado no local, eu já falei aqui, ele estava semicarbonizado e já em estado de decomposição, porque o carbonizado clássico, a decomposição, ela pode acontecer ou não. Tudo depende da quantidade de, no caso como é o fogo, da quantidade de fogo, quanto tempo esse corpo ficou exposto ao fogo, né? Mas nesse caso ele estava semicarbonizado. Então, no dia 8 de setembro de 2017, que era sexta-feira, foi por volta das 16 horas, né? Que ele chegou ao IML. O corpo, acho que foi por volta de uma hora, o perito criminal foi fazer o exame, o corpo foi recolhido e por volta de 16 horas ele chegou. Quando foi por volta de 17 horas do mesmo dia, o médico e o auxiliar de autópsia foram realizar a autópsia a fim de determinar a causa morte. Aí a gente entra na questão da estrutura. Onde foi feita essa autópsia? Essa autópsia foi feita no cemitério, naquela parte lá de cima, parte externa. Por quê? Corpos em decomposição você não pode colocar dentro da estrutura, da nossa estrutura ali, por exemplo, que a gente tem ali do lado do hospital, por causa do risco de contaminação. E fazer perícia em local aberto é um procedimento que é feito não só aqui, é um procedimento normal. A única questão, que eu concordo, é que pelo fato da gente não ter uma estrutura adequada, a gente utilizar o cemitério não seria o ideal. Mas que outro local eu poderia utilizar? Que eu teria uma área aberta, um pouco afastada. Seria a única, né? Então, a autópsia foi realizada nesse dia. Aí a gente entra na questão do papiloscopista, que nós não temos o papiloscopista policial em Quirinópolis. Se eu tivesse o papiloscopista policial em Quirinópolis, no momento em que está sendo feita a autópsia, ele já está lá coletando a amostra que ele precisa. No caso, as luvas, a gente chama luva epidérmica, a parte do dedo que ele vai trabalhar para identificar. Mas aí a gente não tem papiloscopista policial. Então, o ideal seria ver com a Polícia Civil, trabalhar com a Polícia Civil para ver a possibilidade deles disponibilizarem um para a Quirinópolis. E não só pela questão da necropapiloscopia, pela questão também da identificação de todas as pessoas que são presas. Porque uma pessoa, quando ela é presa, ela tem que ser identificada criminalmente. E sem o papiloscopista, como que essa pessoa vai ser identificada? Porque depois que a gente identifica essa pessoa criminalmente, essa ficha dele é levada pro sistema e esse sistema ele é usado até por nós mesmos. Por exemplo, se eu encontrar uma digital num banco, por exemplo, e eu não sei de quem é aquela digital, aí o sistema vai procurar e ele pode dar um positivo para aquela amostra de alguém que já foi identificado. Então, assim, é essencial que tenha um papiloscopista. E isso é para ajudar tanto no combate ao crime e para a gente não ter essas quebras, esses gargalos assim, no processo, até mesmo no processo judicial. Porque, às vezes, se a pessoa tivesse identificada criminalmente lá, talvez a gente encontraria a digital dela e por outro crime que ela cometeu. Então, assim, uma das questões seria o papiloscopista. Então, voltando ao caso, como nós não tínhamos um papiloscopista policial, nós tivemos que encontrar um. Então, nós fomos, sim, já está aí. Entramos em contato com o telefone, com o papiloscopista de lá. Aí ele se dispôs a ajudar. Então, no dia 9, no dia seguinte, ele colheu as luvas epidérmicas e, pelo fato da má qualidade dessa luva, ele teve que fazer o procedimento que a gente chama de hidratação. Você pega essa luva epidérmica, hidrata numa solução e aguarda. Esse processo pode levar até 72 horas. A cada 8 horas, eles fazem uma nova análise. Ele vai lá, coloca... Ah, não, ainda não tem qualidade para eu dizer que esse corpo aqui é do José Aparecido. Então, nesse período, eu fiquei em contato com ele, com o papiloscopista, a partir do dia 9... Fala, e aí, como é que tá? Porque ele tá, a gente já tá aí, ele trabalha lá, o laboratório dele é lá. E aí, como é que tá o caso? Ele, não, ó, não consegui ainda. Aí, passou mais um tempo, e aí, como é que tá? Não, não consegui. Aí, na última vez, eu consegui. Então, levou um tempo de 48 horas para ele ter uma qualidade e ele afirmar que aquele corpo é do José Aparecido. Aí ele emite um documento, que é esse documento aqui, o relatório técnico-científico necropapiloscópico, com toda a parte científica do que ele utilizou, com o registro civil dele e o que encontrou no local. Assim, quando a senhora lá realizou o vídeo, talvez pode ter tido uma falha de comunicação, dele não ter explicado isso direito para ela. Quem conversou com ela? Eu nem sei quem realmente conversou, que ela fala, né? E assim, pelo fato do desconhecimento dela... Sim, também não há culpa, né, porque ninguém é obrigado a saber disso aqui. Eu só acho que ela foi um pouco mal orientada, isso eu digo aqui. Gerou toda aquela situação. Tanto é que segunda-feira, porque foi sexta-feira foi ponto facultativo, né? Aí desenvolveu o caso e eu não tinha conversado nem com ela, nem com o irmão dele antes. Segunda-feira, eles foram lá na polícia pela manhã. Foram, inclusive, com a TV Anhanguera. Anhanguera não, é de Rio Verde. Riviera. A TV Riviera. O repórter queria que eu desse entrevista. Eu falei, não, eu, para falar, eu tenho que primeiro saber o que aconteceu e também tem a questão da assessoria de imprensa. Porque o caso ainda não estava resolvido. O corpo, eu não sabia se era dela. E ela questionou muito a questão de se fazer reconhecimento. Porque o corpo, ele tinha algumas tatuagens. O corpo tinha algumas tatuagens, mas ninguém tinha, por exemplo, uma foto para me falar que aquele... Porque para eu comparar aquela foto dele em vida com aquele morte. Mas isso também não quer dizer identificação. Isso quer dizer um direcionamento. Então, mas aí eu fui, expliquei para ela... sobre tudo isso que aconteceu. Aí sim, ela foi conversar com a TV, aí ela já mudou um pouco o discurso. Por quê? Porque ela entendeu a forma com que é feito o trabalho. Foi questionado também a questão da geladeira, né? Da viatura. Assim, a viatura, ela tem um exaustor, né? Esses modelos de viatura, eles não são refrigerados. O que eles têm são exaustores. Mas para transporte, como o transporte geralmente é rápido, não faz diferença para os exames em cadáveres frescos, né? Já em cadáver em decomposição, é indiferente você ter refrigeração ou não, pelo tipo dos patógenos que ali existem. Assim que foi que saiu esse relatório que o papiloscopista falou, não, pode entregar, que o corpo é dele. E a gente entrou em contato com a família, só que era por volta de 17 horas, e parece que o cemitério não fazia sepultamento, acho que após esse horário. Pelo menos foi isso que ficou. E a família também estava com dificuldade com a questão da assistência social para efetuar o sepultamento, né? Então, no outro dia, pela manhã, foi realizado o sepultamento, que aí a família conseguiu todo o trâmite. E o corpo foi liberado. No mais, aqui é só isso mesmo, que é o que me foi perguntado. Estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento.
Algum vereador quiser fazer algum questionamento? Vereador Marcos Cabral.
Doutor Guilherme, algumas pessoas da nossa cidade me perguntam, e eu te repassar a pergunta.
Sim.
Todos os funcionários e profissionais mora em nossa cidade ou na regional aqui de Quirinópolis?
Dos funcionários, eu creio que dois não moram na cidade. São dois. Todos os outros moram na cidade.
Mais algum questionamento? Vereador Divinim, da ambulância.
Guilherme, eu trabalho de ambulância há muitos anos, inclusive quando iniciou essa vida de GML em Crinópolis, até eu busquei na época um senhor que foi assassinado para autópsia. E sabemos que temos as limitações, no caso, a estrutura, né? Você disse que não tem. Isso aí é um caso que eu acho que o Estado tem que se responsabilizar também, né? Agora, a questão, igual você falou, que as pessoas, quando o corpo chega, vocês têm até 12 horas, né? De 3 a 6 para poder ser liberado.
Não, eu tenho até aqui o código do processo penal, né? O código de processo penal, que é no artigo 162, ele diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Esse artigo, eu acho que quando o legislador foi escrever, eu acho que ele estava pensando na questão da catalepsia, né? Assim, da pessoa aparentemente estar morta e não está. Então, estipulou esse prazo aqui. Esse prazo que eu falei, que é a média, que foi o que eu peguei nos livros, nos registros, seria de entrada do corpo, registro no sistema, paramentação da equipe, realização da autópsia, preenchimento de documentos e a liberação, que é uma média de 3 a 6 horas, mas varia de caso a caso de acordo com o tipo do evento.
Porque vamos supor, dentro do quadro funcional de vocês, com certeza tem o prazo mínimo e o prazo máximo para entregar um corpo. Isso aí, se a gente acompanhar vários tempos, a gente sabe que vocês têm o mínimo e o máximo. Vamos supor, se for de 3, né, a 12 horas, para você entregar o máximo de 12 e o mínimo de 3.
Então, isso varia muito, por exemplo, agora a gente está falando da técnica. Pode ter corpo que pode durar semana para ser entregue, em virtude da técnica. Em especial, do DNA. Por exemplo, se for exame de DNA, eu tenho, vamos supor, um esqueletizado. Até eu pegar aquela pequena amostra de DNA, que é que você precisa do núcleo de uma célula, você replicá-la e para você conseguir fazer o exame, isso leva tempo. Por exemplo, isso geralmente varia muito mais em relação da técnica do que do profissional em si.
Entendi. O que a gente quer é o seguinte, que nós sabemos, todos os vereadores, a população, muitas pessoas não sabem a dificuldade, a estrutura que vocês têm, que hoje, igual você disse, não é adequada, né, para o procedimento. Inclusive, até nós pegou a cópia do projeto aqui, 1.540 e poucos metros, para a construção do IML e próximo à Brigada Mirim ali, no bairro Santo Antônio, se eu não me engano. Então, o que a gente pede é o seguinte, porque quantas pessoas, nesse caso que você explicou, né, desse corpo desaparecido, que eu vi a pessoa, a gravação da senhora, certo, a gente quer ajudar vocês, a gente não quer aqui, né, jogar pedra em vocês, nem muito menos, né, jogar a população contra vocês. A gente tem o argumento, hoje nós temos, né, para explicar para as pessoas, é outro, né, eventual caso que venha a ocorrer. Então, o que a gente quer é o seguinte, é que vocês, né, façam o máximo que vocês puderem dentro, né, das normalidades, dentro do quadro de vocês lá, dentro porque todo mundo que está com o corpo, né, com um parente na situação desaparecido, ele quer que se resolve rápido, né? Todos querem, né? Coloca no lugar as pessoas, então, o que a gente, que nós quer, nós vereador, nós somos cobrados, né, é que vocês, nesses casos, vocês fazem o máximo de vocês, né, que nós estamos no lado de vocês, poder ajudar. A questão que você falou também sobre os funcionários que lá não tem cama. Sabemos também disso, né? Que não tem como fazer um, mesmo no novo prédio, talvez não vai ter como ficar todas as pessoas que precisam para um caso desse à noite.
Na planta do novo prédio já tem tudo estabelecido. Inclusive alojamento para todo mundo, tanto para o IML quanto para o outro.
Sim, mas Evapo, nesse caso que você disse, que no momento ainda está no prédio antigo, né?
Uhum.
Que todos moram, mas com certeza o plantonista, né, que está lá, uma pessoa que está lá, tem uma cama para um. É, ele vai entrar em contato com os demais para auxiliar naquele procedimento que está ocorrendo naquele momento. Né? O fato de não ter cama para todo mundo ali, não vai dizer que não vai ser feita autópsia porque o perito não está ali.
Não, sim, a autópsia vai ser realizada de qualquer forma. Tanto é que sempre quando acontece um caso, o pessoal já liga, isso, independente da hora, minha esposa mesmo sabe, acorda de madrugada. Porque sempre quando tem um caso, o pessoal já nos aciona. Uhum. Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, quem estiver na linha de frente já entra em contato.
Eu, da minha parte, só tenho que agradecer, né, você, né, pelo esclarecimento, os demais colegas que compõem, né, o quadro, né, do IML, e parabenizar vocês pelo excelente trabalho, porque sabemos que é difícil, no mais quando vocês pegam um corpo em decomposição, né, sabemos que não é fácil vocês realizar uma autópsia num corpo desse. Então, o que a gente pede é a compreensão de vocês, e vocês, quando ocorre esse caso, vocês procuram fazer o máximo de vocês para que as pessoas não sofram muito, né? Obrigado, sim. A você e todos os demais.
Então, também agradeço a oportunidade, né, de explicar, porque, igual eu falei, muitas vezes as pessoas enxergam o IML como, sei lá, alguém que busca o corpo, e não sabe da complexidade do trabalho, da seriedade das pessoas que estão ali, da formação, que ali a gente tem pessoas, a gente tem mestres, e são pessoas que se dedicam. Por exemplo, a gente tem esse problema estrutural, por isso que a gente quer lutar para que nós tenhamos aqui em Quirinópolis, assim como outros municípios já estão recebendo, né, uma estrutura adequada. Porque é igual, assim, muitas vezes eu falo, quando a pessoa chega no IML, é o pior, assim, acontecer alguma coisa muito grave para ela estar ali. Ou é uma criança que foi violentada, alguém que sofreu agressão, alguém que perdeu o ente querido. Então, assim, nós temos que fazer o melhor. Isso aí é o que assim, como vai como guia, né? E é o que eu tento passar para a equipe, que eles façam o mesmo. Agora essa questão do corpo, assim, de querer rápido, isso é muito uma questão cultural que tem que ser trabalhada. Por exemplo, quando a gente pega outros países, assim, vamos pegar um caso clássico aqui, sei lá, Michael Jackson. É 30 dias com o corpo lá no IML, fazendo todos os exames necessários até que se saia uma causa certinha. Por exemplo, se acontece um homicídio, a casa fica fechada, sei lá, uma semana ou mais, com um policial lá na frente. Mas assim, hoje a gente ainda não consegue fazer isso aqui. Mas é o quê? Isso é uma questão cultural, que tem que ser trabalhado também. Mas no mais é agradecer a oportunidade para...
Tem uma colega que quer fazer uma pergunta para o senhor.
Ah, sim.
Guilherme.
Sim.
Eu gostaria, assim, de saber, esses dois funcionários que moram fora, se o período do plantão dele, se é legal ele estar em outras cidades e não estar na cidade do plantão.
Então, na verdade, ele tem que estar aqui. Todos
Sim,
eles.
Porque eu acompanhei um caso, foi uma morte violenta, por acidente em rodovia, assim, e ocorreu o fato no período da noite, por volta de 11 horas da noite, e a família estava desesperada porque informaram para a família que o médico plantonista morava fora e que não poderia estar no IML naquele dia.
Exato.
E assim, é um sofrimento para a família, né, Guilherme? Que a gente entende que é uma situação que se a gente se colocar no lugar, né, a gente não gostaria de forma alguma que acontecesse.
sobre esse caso, isso foi um médico legista que tinha entrado nesse concurso e ele fez isso reiteradas vezes, no mínimo umas 3 vezes. O que que foi feito? Eu, como gestor, encaminhei para a corregedoria, que é o meu papel, e a corregedoria tomou todos os depoimentos e fez a investigação para saber onde que ele estava. E realmente, ele estava dando plantão em Goiânia, assim, trabalhando em outros locais. Então, o que aconteceu? Ele foi exonerado. Esse servidor já não faz parte mais do quadro da Polícia Científica.
Entendi, porque tem um outro funcionário também que não mora aqui, que continua trabalhando, e a gente gostaria sim, porque a gente é cobrado, né? A gente como vereador, a população procura a gente, e assim, que você estudasse assim com carinho, né? Para que não deixa acontecer esses fatos de um corpo deixa para ser liberado, ser atendido no outro dia. Uhum. Né? Isso é ruim para a gente, né? Então, para a família, é constrangedor.
Hoje, com a escala completa, os servidores estão 24 horas. Eu vou deixar a cópia aqui, me foi solicitada a cópia, e vocês podem cobrar.
Tudo bem, a gente gostaria assim, que você deixasse um contato para nós, vereadores, que assim, no caso de alguma intercorrência, que a gente possa entrar em contato, tá bom?
Sim.
Muito obrigada.
Deixo meu telefone para vocês.
Algum outro vereador, nobre colega vereadora Veroneida, com a palavra.
Bom dia, bom dia, mesa diretora, bom dia para os colegas presentes. Eu gostaria só assim, de parabenizar pelos esclarecimentos que eu achei... Bem, assim, ficou claro, porque eu mesma tenho muitas informações que foram repassadas por você que eu desconhecia, né? E, assim, falando de vir, a gente sabe que vocês têm toda essa precariedade de atendimento, mas uma coisa que eu sinto, assim, que eu acho que precisa, é num momento, assim, que a família vai, ela já está muito fragilizada. Eu digo isso porque eu já tive um irmão assassinado alguns anos atrás, e foi para o IML de Goiânia na segunda e nós só conseguimos voltar na sexta-feira. Então, um momento assim que a gente fica torcendo para não é meu irmão, que não seja, aquele sofrimento. E nesse IML de Goiânia, eu fui atendida pelo Dr. Wagner Teixeira, que ele foi humano. Ele foi lá e conversou com a minha família. Às vezes eu sinto isso, assim, que tem alguém no IML para atender as famílias nesse momento, para conversar. Porque é um momento que a gente está, assim, sem chão. Então, eu não sei se já tem acontecido, se tem alguém para fazer esse contato direto com as famílias, mas eu estou me colocando assim, que na época que eu precisei do IML, eu fui atendida, assim, e eu até hoje assim, tenho um carinho muito grande por esse médico, porque nos atendeu de uma forma muito humana. Então, às vezes precisa disso, a família fica assim, sem respostas, né? Então, e no mais, parabéns e que Deus ajude que a gente consiga ter instalações adequadas no futuro.
Tá. Não, eu agradeço também. E assim, essa questão da humanização, os meninos lá sabem, a gente sempre conversa e eu falo, gente, aqui é o momento onde a pessoa vem mais fragilizada. Então, aqui, assim, a orientação que eu passo para eles, e tanto é os meninos, os novatos, eles são avaliados também nesse sentido. Porque um dos quesitos é o trato com as pessoas. Até mesmo esse outro médico, que foi o caso que ele está no plantão, ele também foi questionado em relação a isso, porque ele estava destratando o familiar ali já naquele momento, e o familiar veio reclamar comigo. Então, assim, geralmente eu não recebo reclamação. Eu recebi nesse dia, mas aí eu também já repassei, porque como ele estava, era um médico novato, ele... O estágio probatório dele já é algo negativo. Então a gente sempre tenta melhorar o atendimento ali. Mas hoje o nosso principal é a estrutura, que antigamente era o capital humano, que nós não tínhamos. Agora hoje a gente tem. Então hoje a nossa luta é por estrutura aqui na cidade.
Guilherme, eu gostaria de te agradecer, pedir a compreensão dos demais vereadores. A gente encerrar essa sessão especial. Se caso algum outro vereador tiver mais alguns questionamentos, a gente convidar novamente para você trazer maiores informações à nossa população. E uma sugestão, leve essas informações à imprensa,
principalmente as rádios, né? Esse esclarecimento que você fez aqui para nós. Muita coisa que você falou aqui, para mim, mesmo como policial, eu não sabia. Então, assim, a população tem que saber para ela estar mais informada. Muitas vezes vocês são taxados e vocês estão certos, entendeu? Então, assim, leva essas informações e agradecer realmente a sua presença aqui, por nos atender, e que o ML possa continuar fazendo a diferença, né? Trabalhando pela população, sem olhar a quem, tratando todo mundo igual. Muito obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe.
Amém. Eu que agradeço aí. E estão à disposição. Se precisar, vou deixar meu contato. Se precisando, é só ligar pra gente.
Dá por encerrada a presente sessão e informar os companheiros, os amigos que estão presentes, o falecimento do Antônio Júnior, filho do vice-prefeito Zezé. A gente já vai fechar essa casa de leis também. Vamos ser solidários ao vice-prefeito. A prefeitura já fechou. Então, assim, pedir a compreensão da população que está nos ouvindo agora, o fechamento dessa casa de leis. Ingratidão ao nosso vice-prefeito por tudo que ele faz por Quirinópolis. E também desejar que o Pai Celestial possa abençoá-lo nesse momento, o Zezé, a Dona Sueli, porque é um momento de dor, um momento de dificuldade na vida das pessoas e ninguém pede para passar. Então, Deus planeja e que Deus abençoe esse menino, que Deus acolha ele lá junto ao Senhor, né, que possa acolhê-lo e dar todo o suporte e também abençoar a família do Zezé. Dou por encerrado a presente sessão.
Um minutinho. Nosso regimento prevê que quando há um comunicado desse, a gente faça um minuto de silêncio, de pesar oficial, mostrando o nosso...
Isso, eu vou no finalzinho. Então, assim, que Deus abençoe mesmo a família. A gente pedir a todos aqui um minuto de silêncio. Eu gostaria até de fazer uma oração, né? Pedir ao colega vereador Oscar que ele possa puxar essa oração aqui, para que realmente a nossa solidariedade ao vice-prefeito e à secretária, Dona Sueli, que Deus abençoe todos nesse momento de dificuldade no nosso vice-prefeito.
Senhor Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a fé nos é exigida, é em Tuas mãos que nós queremos colocar as nossas mãos. Quando o chão nos falta diante da dor e do sofrimento, o que nós precisamos é de um apoio. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos enviou o Seu Filho para nos salvar e para ser este sustento para nós. Neste momento, nosso amigo Zezé, sua esposa Sueli, toda a família sofre pelo falecimento de um filho jovem que veio de forma tão rápida e sem que ninguém esperasse. É óbvio que a morte é sempre uma surpresa, mas para nós humanos é mais fácil quando nós já nos preparamos para isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe agora, bem como esta família. E junto com o Zezé e com a Sueli, nós entregamos todos os pais e mães que perdem seus filhos. Não é natural um pai enterrar um filho. Que o Senhor os abençoe e que toda a nossa cidade, que agora se une a este casal e à família, possa ser confortada também. De forma especial, Senhor, nós te entregamos todos os que dependem de Ti para sararem das suas enfermidades, que estão nos hospitais. E pedimos também por todos os enlutados. Te entregamos o nosso coração, te entregamos a nossa cidade, te entregamos o Zezé, a Sueli, e te entregamos o Antônio Júnior, porque sabemos que estando em Tuas mãos, ele estará em paz. Oramos juntos a oração que Teu Filho nos ensinou e nos deu como modelo. Pai nosso, sempre. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
Gostaria só que a gente fizesse agora um minuto de silêncio. Amém. Obrigado a todos.